Muito bem, voltamos aqui com o ex-prefeito Totônio Valadares. Algumas perguntas chegando. Deixa eu perguntar a Totônio como é que recebeu essa que foi a notícia da sexta para cá, a pré-candidatura anunciada de Toninho Valadares a prefeito, seu filho, né? Isso gera um fato curioso. O seu nome é cotado no debate municipal e o PSL agora indica o nome do Toninho. Como é que Totônio recebeu essa notícia?
Eu na verdade foram duas notícias, né? O PSL já tem duas pré-candidaturas, não é uma só pré-candidatura, porque antes, a semana passada, eu acho que há 8 dias atrás, eu estava viajando de Afogados da Engadeira rumo a São Benedito do Sul, e quem foi entrevistado foi o capitão
Sidney,
que também faz parte do PSL e que estava aqui falando de viva voz aqui na Rádio Pajaú de que seria um pré-candidato também, né? E ontem eu estava lá na minha residência quando o Toninho ligou para mim dizendo que um grupo de pessoas que compõem o PSL aqui em Afogados da Engazeira que tinham feito uma reunião e que tinham indicado que ele não estava nem presente nessa reunião e que tinham indicado o seu nome como pré-candidato a prefeito de Afogados da Engazeira nas próximas eleições. Ora, Nil, eu acho que enquanto você está na fase de pré-candidatura, eu acho que as pessoas que têm qualidade, as pessoas que têm vontade de servir a comunidade, transformando Afogados da Engadeira numa grande comunidade, que tem conhecimento, que tem disposição, que tem coragem de trabalhar, eu acho que não há nenhuma dificuldade em que apareça várias pré-candidaturas. Cada partido tem a sua maneira de agir, outros de uma maneira diferente, não tem essa igualdade na política, não é? Então eu vejo com muita naturalidade, não é? Até porque ele teve a delicadeza de me comunicar que não tinha sido uma decisão dele, tinha sido uma decisão do partido. Vamos acompanhar para ver, não é, o que é que vai acontecer. Eu não me coloco na posição de que as pessoas que são ligadas a mim tome uma posição de dentro do partido. Eu não sei qual é a estratégia do PSL. Não sou filiado ao PSL, não é? Não vou aprofundar minha conversa. Eu acho que todo mundo, eu vi inclusive quando ele estava, quando cheguei aqui, conversei com você, eu disse, mas rapaz, tu colocasse Toninho, e eu não vi a entrevista toda. Tudinho, não é? Mas aí ele estava exatamente dizendo, já ouvi de você isso, não foi dele, né? Que se ele tivesse que procurar para poder ter ajuda, seria me procurar.
Isso.
Não é? Então, eu acho, ó, se ele está disposto a me procurar, e eu, se for candidato, que hoje sou pré-candidato, porque a própria população de Afogados, ou grande parte da população de Afogados, ou uma parcela da população de Afogados, acredita nisso. Estão aqui perguntas
relacionadas a
isso. Do Pedro Araújo, do FIFA. O Toninho tratou.
Vamos ver o que ele vai lhe perguntar. A gente pode ver esse trecho do Toninho falando, porque eu não consegui imaginar. Hoje é uma hipótese, mas eu não consigo imaginar pai e filho candidatos no mesmo pleito, principalmente conhecendo Totônio e conhecendo Toninho. Mas vamos ouvir o que disse Toninho quando eu perguntei. Dá para imaginar, por exemplo, você sendo candidato numa via no PSL e o ex-prefeito Totônio sendo candidato por outra? Como é que você vê essa questão? Porque indiscutivelmente eu até falava sobre isso, você não é um político, você não tem tempo de estrada de militância política, você participou de campanhas ao lado do seu pai, é um conselheiro também do seu pai, ele costuma lhe ouvir, mas a sua atividade principal é a Caprina Ovinocultura. Na política, seu nome passou a ser mais evidenciado na política a partir de sua entrada, a partir desse debate do PSL. E agora já aparece como pré-candidato. E se o Otônio levar à frente o seu projeto, a gente pode ter pai contra filho?
Ô, Nino, isso é muito cedo, né? Pra gente discutir isso. E eu vou tentar, eu disse a você a primeira coisa, que eu tenho que construir essa candidatura. Construir essa candidatura é buscar apoio. Quem é que você acha que é o primeiro apoio que eu vou buscar?
O de Totônio.
É o dele.
Uhum. Entendi.
O primeiro apoio que eu vou tentar conquistar e mostrar a ele que é importante que ele tá junto é o dele. Que eu reputo como um apoio de alta importância, de alta densidade eleitoral, um nome de peso, que hoje a gente tem pesquisas internas que ele, o nome dele é o que desponta enormemente à frente dos outros dentro de Afogado em Gazeira. Então, eu tenho que buscar o apoio dele, vou lutar para isso, sem sombra de dúvida. Vou buscar o apoio de Totônio, esse é o principal objetivo.
Tá, eu que disse o Toninho, e como é que Totônio reage a essa declaração?
Não, eu acho que no momento, não é, se ele foi escolhido dentro do partido para ser um dos pré-candidatos, não é, eu acho que ele tem que, o comportamento dele é um comportamento decente, não é? Mas há uma janela e uma porta muito larga entre me procurar, não é? Ouvir as pessoas de Afogados da Engazeira, porque a eleição é em Afogados da Engazeira, e vai cair, Nil Júnior, eu depois quero ouvir aqui o que o Pedro Araújo falou, né, e o Finfa e o Toninho, porque eu acho que vai cair exatamente na mesma coisa. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que Toninho Valadares é meu filho, é uma pessoa ligada a mim, não é? Que sempre fez política junto de mim e que a população de Afogado da Engazeira vai ter a oportunidade até de opinar, de verificar entre Toninho Valadares, entre Totônio Valadares, o que é que é mais interessante. Nada disso me assusta, nada disso me assusta. A mesma coisa vai acontecer, depois eu quero ouvir a de Pedro Araújo.
Vamos ouvir logo as perguntas, então. O Pedro Araújo é blogueiro e fez uma pergunta para Totônio, vamos ouvir. Pedro, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Totônio Valadares. Bem, Nil, você como blogueiro, eu também, conhecemos bem o meandro de quando andamos na rua e encontramos pessoas que nos fazem pergunta, que nos dão opinião, achando que tudo que vão dizer nós colocamos no blog. Não, algumas coisas não podemos colocar. Com isso eu quero dizer que uma boa parcela da população afogadense dizem que Totônio Valadares será candidato a prefeito nas próximas eleições. Eu pergunto a Totônio, o senhor sendo conhecedor, porque esse pessoal lhe procuram também para dizer a mesma coisa, que creem que o senhor é candidato, o senhor achando que, empurrando essa sua candidatura para próximas eleições, para cima das eleições, isso não prejudicaria caso o senhor seja realmente candidato? Por que que o senhor ou diz assim, eu sou candidato, ou então diz, eu não sou candidato, não serei de jeito nenhum? O povo vai agradecer, viu, prefeito? Agradecer e tirar aquelas esperanças que estão nos anseios de alguns. Né? O senhor é ou não é candidato?
Antônio.
Muito bem. Eu acho que a pergunta de Pedro, na função que ele exerce de blogueiro, tem muito sentido. Agora, tem uma coisa que eu não me acostumei, Pedro, e todos os ouvintes, foi ficar mentindo para a população, não é? Eu também tenho umas coisas que a gente diz, né? Um adágio que se diz que quem é cuxo parte cedo, né? Então, dentro da sua teoria, eu teria que agora dizer, sou candidato e vou até o final
da candidatura
e botar o bloco. Mas não é meu estilo fazer isso. Não é meu estilo fazer isso. É, eu preciso, disse aqui, de condições reais para que possam me entusiasmar para disputar uma nova eleição. Eu não vou disputar a primeira eleição, já disputei várias eleições, tive sucesso na maioria das eleições que disputei, os insucessos foram muito, muito poucos nas eleições que eu disputei. Então, eu não vou disputar uma eleição se eu estiver doente, se a minha saúde não estiver em condições. Eu não vou disputar uma eleição se a população de Afogados da Ingazeira não mostrar através de pesquisa que não me quer como candidato. Então, são duas posições que ou você tem, isso é na minha ótica, ou você tem ou você não tem condições de, a não ser coisas que a sorte vai e venha bafejar o resultado de uma candidatura, não é? O que o povo esteja precisando de um salvador, como teve agora na eleição de Bolsonaro, não é? Só que Totão e Valadares o povo conhece, não é de hoje, Pedro Araújo. O povo de Afogados sabe a minha história em relação a Afogados da Ingazeira. O povo sabe da minha honestidade, do meu amor por essa terra, do trabalho que eu disponibilizei por isso e o que eu tenho condições de fazer. Então, se o povo sabe disso, eu não preciso estar lançando a candidatura um ano e meio antes para estar dizendo ao povo que sou candidato e que vou fazer isso ou aquilo, porque o povo sabe. O povo sabe qual é o meu treino de trabalho. Quando eu entro numa candidatura que ganho, eu praticamente abandono tudo que são de meus, meus focos, ou profissional, ou de realização econômica, para me dedicar exclusivamente a um governo municipal. Eu já tenho 73 anos, eu tenho que pensar muito nisso. Eu ainda tenho dois filhos, um com 12 anos e outro com 16 anos. Então, essa vaidade de ser prefeito de qualquer maneira não passa por minha cabeça. Eu, para ser prefeito de Afogados da Ingazeira, eu preciso usar a minha história, a minha força de trabalho, o meu conhecimento que envolve essas duas coisas. Então, isso é um fundamental para que eu possa tomar uma posição. Então, se o povo de Afogados estiver disposto a mostrar efetivamente em pesquisas que eu deva ser entre os candidatos que vão se apresentar, não é pré-candidato, que hoje é tudo é pré-candidato, não tem nenhum candidato, não é? Então, e o povo acreditar que desses pré-candidatos vai sair um que vai ser o melhor para Afogados da Ingazeira, eu já terei uma parcela muito grande de posição para ser candidato. Agora preciso do outro lado também. Eu não sou mais um cidadão de 40 e alguns anos, como eu fui prefeito pela primeira vez, não é? Eu agora já tenho 73. E há 73 anos, ao mesmo tempo que lhe dá conteúdo, lhe dá disposição, lhe dá conhecimento, lhe dá também algumas coisas que podem diminuir a sua força de trabalho. Eu vi aqui numa entrevista, não nessa de hoje, mas numa entrevista anterior aqui, que Toninho estava sendo entrevistado aqui, que ele disse: ele trabalha mais do que eu, não é? E é uma verdade. Mas eu não estou aqui. Ele inclusive estava defendendo essa posição de as pessoas acharem que um 73 anos o cara não tem mais condições de ser. Claro, a política soma muitas coisas, soma disposição, soma conhecimento, soma amizade, soma construção bem feita, soma-se uma eleição planejada. Tem que ser tudo isso. Não dá para ser uma coisa só, nem acreditar que eleição vai ser como a de Bolsonaro foi.
Eu vou para mais um intervalo, daqui a pouco a pergunta de Júnior Finfa, já faz uma analogia, uma relação com a questão do Alessandro Palmeira. Falar um pouco da questão Bolsonaro, teve uma declaração recente do advogado Carlos Marques, né? Que chamou a atenção da coletividade, indicando que seria já uma mensagem a quem votou, e Totônio votou. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Feito Totônio Valadares, as perguntas aqui que surgiram. O Júnior FIFA quer lhe perguntar, vamos ouvir. FIFA!
Bom dia, Nil Júnior, bom dia. Ex-prefeito Totônio Valadares. Ex-prefeito, se o grupo da Frente Popular decidir pela candidatura de Sandrinho, Totônio vota? Bom dia, um abraço a todos.
Bom dia, FIFA. A minha posição não é do grupo da Frente Popular. A minha posição é do povo de Afogados da Ingazeira, de uma maneira democrática, numa pesquisa bem feita, que possa atestar que o candidato, qualquer um da Frente Popular, tem as condições eleitorais de administrar Afogados da Ingazeira, e que eleitoralmente o número, o percentual de votação seja superior à minha. Não teria problema nenhum. Parece até, quando eu vejo isso, ainda agora o início de uma pergunta aqui foi a pessoa dizer: você se diz da Frente Popular. Eu queria que algum afogadense mostrasse aqui alguma eleição que eu disputei em Afogados da Ingazeira durante mais de 30 anos de vida pública, que eu não fiz parte da Frente Popular. Eu não entendo bem quem é que fica sacudindo esses tipos de perguntas. Agora, eu não posso aceitar um aprendizado que eu tive durante mais de 30 anos diante da Frente Popular, ou dentro da Frente Popular, que sempre as escolhas foram feitas democraticamente, e uma das condições mais fortes foram exatamente o resultado das pesquisas para a escolha dos candidatos majoritários. Então, a minha resposta está feita para você. Na hora que usar democraticamente dentro da Frente Popular para a escolha de um candidato, e a pesquisa é, porque se você levar para o lado de construção de quê? Do seu passado, do seu potencial de trabalho, do seu potencial de conhecimento, eu acho que não há muita diferença entre os candidatos da Frente Popular. Não há muita diferença. E às vezes nem só de dentro dos candidatos da Frente Popular. Mas como a gente está se falando aqui, a Frente Popular, não há essa diferença, até porque Afogados da Ingazeira tem a felicidade de sempre ter pessoas dispostas a trabalhar e que tem um nível razoável de conhecimento, não é? Então, agora, se não agir dessa maneira, eu não tenho dúvida, eu já venho dizendo isso há bastante tempo, não tenho dúvida, aí eu votarei contra qualquer um. Não tem esse papo, não. O papo é de ser, para a escolha do candidato, ser uma escolha democrática, para poder o povo opinar e opinar livremente quem é que quer que seja candidato, quem que disputa a eleição para prefeito de Afogados.
Totônio, quem discorda desse seu posicionamento, e ouço pessoas que discordam, que dizem que ele quebra radicalmente o princípio da oxigenação na política, que assim a gente não vai ter renovação nunca, porque sempre vai prevalecer o critério da política, da pesquisa. E no seu caso, costuma invocar sua primeira candidatura a prefeito, quando você foi apoiado pelo então prefeito Orisvaldo, pela ex-prefeita Giza, e naquela época chegam a colocar que seu nome não teria favoritismo eleitoral, mas em nome da renovação foi eleito e hoje se consolidou, e a história se encarregou de consolidar Totônio como um dos maiores prefeitos da história do município, tanto matematicamente em relação a número de mandatos e outros critérios, invocando inclusive esse discurso seu de que tem várias questões na mesa para debater em relação ao processo eleitoral, como por exemplo o tempo que você já percorreu, que você não tem mais essa vaidade, já percorreu esse tempo todo. Quando para quem diz isso, que você também poderia ceder para o critério da oxigenação, como já foi beneficiado no passado. O que diz, Totônio?
Não, eu não fui, eu discordo plenamente, nem tenho conhecimento disso, e quem estiver falando isso desconhece exatamente quando foi a minha escolha para ser candidato a prefeito de Afogados da Ingazeira. Muito pelo contrário, para que eu fui escolhido prefeito para ser candidato a prefeito de Afogados da Ingazeira, através de pesquisa, sim senhor. Entre eu e Erickson Torres, foram feitas pesquisas e eu saí da frente. Inclusive, todo mundo sabe aqui que muita gente naquele momento não estava querendo que eu fosse candidato, estava querendo que fosse o companheiro Erickson Torres. E foi feita uma pesquisa exatamente por isso. Porque o companheiro Orisvaldo, que eu era o vice dele e que nós tínhamos discutido essa possibilidade de ter o apoio dele na eleição seguinte, já não estava por conta de problemas dentro da Frente Popular entre eu e a ex-prefeita Gisela Simões, né? E aí, em determinado momento, teve um vacilo de não dar aquela aceitação total. E por isso que houve a pesquisa. E eu ganhei na pesquisa. É por isso, Nil Júnior, que eu não posso abrir mão desse princípio que aprendi dentro da Frente Popular. E quem estiver dando essa informação a você está totalmente errado e não tem conhecimento do que aconteceu na Frente Popular desde o seu início.
Vamos ouvir aqui o que diz o Carlos Marques. Você chegou a ouvir, Antônio?
Olha, deixa eu dizer uma coisa.
Posso rodar a fala dele primeiro?
Você pode rodar, mas se você colocou aquilo do que está no seu blog, nem precisa. Porque eu discordo plenamente.
Vamos ouvir.
Não, discordo de você.
Certo.
Não é dele, não.
Eu vou dar a oportunidade de discordar de mim. Vamos ouvir Carlos Marques. Ainda a história do voto em Bolsonaro, ele deu uma declaração recente a um programa institucional aqui na Rádio Pajeú, dizendo que quem votou em Bolsonaro poderia pagar um preço mais à frente. Vamos ouvir.
A sociedade tem que ficar alerta e ir para a rua, e a sociedade tem que cobrar de quem votou em Bolsonaro. Os políticos, as lideranças que votaram em Bolsonaro.
Há um reflexo também no município de Afogados da Ingazeira?
Tem que ter, né? Quem votou vai ter que responder pelo seu voto.
Há um reflexo também para 2020, né?
Lógico, né? Porque quem votou em Bolsonaro pode ser cobrado pela fatura, né? Em 2020, se o governo estiver bom, quem votou vai dizer, eu votei em Bolsonaro. Agora, se estiver ruim, essa reforma da Previdência tirar direito do trabalhador, se a miséria aumentar, ele também tem que ser cobrado.
Ele fala, responde até uma pergunta do Viola, em relação a Afogados, sim, em relação a Afogados também, 2020 também. Onde é que eu entro nessa história? Onde é que está a minha culpa?
Você entra na história, Nil Júnior, e foi ótimo que você fizesse essa pergunta, porque eu estava babando aqui que você fizesse essa pergunta, para eu poder lhe responder, eu como gosto de responder a você. Porque em nenhum momento ele disse, eu estou mandando recado para Totônio Valadares. E foi a sua?
Precisa,
esse claro.
Esse é para Totônio que votou em Bolsonaro.
Do mesmo jeito que ele falou aqui, quem fizer de ruim vai pagar o preço, falou de bom.
Pronto, eu botei na coluna do blog, ele não ligou para me demitir não, nem, e tem contato comigo
pois
também.
Pois olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, é estranho.
Eu sei da relação de vocês,
não,
eu, inclusive
lhe defendo. É estranho que você esteja dizendo isso aqui, porque ele conversou comigo sobre isso e disse que tinha, inclusive, pedido a você para você colocar no seu blog, entendeu, que ele não tinha feito dessa maneira e que você não tinha feito, não tinha atendido a ele. Então, eu agora fico numa situação danada, porque essa conversa eu tive com ele, não é? Eu digo, mas rapaz, recado para mim, ele disse, não, eu não falei. Aí eu li a matéria todinha. Quando eu li a matéria, em nenhum momento ele falou no meu nome. Em nenhum momento ele falou no meu nome. Agora, você como é um radialista, como é que o Caba diz, né? Aguçado, né? Que pode transformar o dizer o que o cara está dizendo de uma maneira diferente ao seu livre-arbítrio, claro, entendeu? Claro. Ao seu livre-arbítrio, aí diz isso. Mas
você já está trazendo informação que não procede. Nenhum momento o Carlos me pediu para tirar.
Bem, então...
Inclusive, ele até brinca, para não dizer que ele não comentou nada, depois da nota, ele tirou uma brincadeira comigo, usou até uma expressão, ele disse, porque eu uso a expressão totonista. E ele diz até brincando, rapaz, eu vou dizer aqui literalmente o que ele disse, não é muito adequado pro rádio, mas até tirou uma brincadeira, rapaz, totonista é coisa de bicha, negócio de dizer que é totonista, não sei o quê, e eu dei uma risada depois, ele depois não me disse nada, mas uma brincadeira, ele não disse também, eu entendi que ele brincou com a expressão que eu usei, mas em nenhum momento pediu para retirar. Ou para mudar o teor.
Pois eu estava conversando com ele.
Te digo isso com toda a franqueza.
Estava conversando com ele no telefone. Até porque, Nil Júnior, eu já disse aqui mais de uma vez: olha, são duas pessoas que eu não preciso mandar recado. E nem eles dois precisam mandar recado para mim: nem Patriota e nem Carlinho Gago. Porque nós temos uma maneira de conversar muito aberta. Né? Eu, inclusive, antes de tomar uma posição de votar em Bolsonaro, eu estive na casa de Carlinho Gago e conversei com ele sobre isso. Porque, na verdade, é o seguinte, naquele momento, eu não estava... Por que que eu ia ter... ou me sentir bem de votar em Haddad? Se um cara que foi prefeito da maior cidade do país, da cidade mais rica do nosso país, e não conseguiu se reeleger. Qual é o outra coisa? Por que é que uma maioria esmagadora, entendeu, votou contra ele? É porque ele demonstrou que é um grande administrador? É porque o partido dele estava muito bem? Eu disse aqui, quantas vezes eu disse aqui nessa emissora, que não era petista, era lulista. Disse aqui, era lulista. Disse aqui várias vezes. Por quê? Porque fui várias vezes a Brasília, levei 20 e tantos projetos, ou 22, ou 20, mais de 22 projetos, na época que eu era prefeito e que Lula era presidente da República, e arranquei 17 projetos aqui para Afogado da Ingazeira, inclusive esse tratamento, esse saneamento global de Afogado da Ingazeira, que vai recomeçar agora novamente, graças a Deus, que era um projeto de grande alcance em termos de saúde. Era não, é um projeto de 42 milhões de reais e que, infelizmente, por conta da situação econômica e da roubalheira que teve nesse país, foi paralisado, né? Então, é isso aí, eu não tenho e não tenho nenhuma dificuldade que votei em Bolsonaro, até porque você, que está aqui na minha frente, foi o cara que me entrevistou um dia antes da eleição, ou dois dias, ou três dias antes da eleição, e eu disse que ia votar nele. Foi. Então, eu não aceito que ninguém venha com esse papo furado, não é? Se Bolsonaro for bom, é isso mesmo, eu vou faturar os louros porque votei nele. E se for ruim, eu vou pagar o preço, como isso é natural. Agora, na verdade, o que eu li na matéria, entendeu, que você escreveu aí, em nenhum momento Carlinho Gago falou em Totó em Valadares. Você, como Totó em Valadares, o nome é doce, entendeu? E nem é bicha, entendeu? Não, espera ainda. Nem é bicha, porque um cara... mas é bom pra ficar bem claro. É bom, não é pra ficar claro. Nós dois aqui, o bom é isso, né? E nem é isso, né? Primeiro, já tive a oportunidade de casar três vezes.
Ele disse que você era, não, Rabelo. Que é coisa... Eu dizer que ela é totonista. Sabe esse negócio de dizer que eu sou totonista? Em relação a ele.
Eu sei. Ele fez o comentário. Ah, sim, em relação a ele.
Em relação a ele, brincando.
Então quem tem que explicar esse negócio de bicho... quem tem que explicar esse negócio de bicho é ele, não sou eu.
Eu tirei uma brincadeira quando eu usei a expressão. Certo. Mas você dizer pra mim, agora você tá desafiando minha inteligência,
não,
também. Você dizer que, Carlos, que você... Vamos que não fosse pra você apenas.
Sim. Né?
Mas dizer que você não tá no bolo de uma declaração de alguém que diz que quem votou em Bolsonaro pode pagar um preço em 2020...
Ô, Júnior, me diz uma coisa. Tu já pensasse o bolo, que tem o bolo das pessoas que votaram em Bolsonaro.
Mas
espera ainda, calma. Espera ainda. Não, espera ainda. Do bolo que tiver, das pessoas que votaram em Bolsonaro, e tu ir tirar o nome de Totonho Valadares lá de dentro do bolo, mas, não era muito pequenininho, não.
Acho que pra não.
Pra tu botar Totonho Valadares.
Você sabe.
Manda recado.
Você, aí você sabe um nome, um potencial candidato a prefeito e advogado.
Não,
um potencial. Não tá no bolo.
Potencial a prefeito e advogado.
Um ex-prefeito 3 vezes, candidato a deputado. Todas as funções públicas que ocupou, tu acha que não tava nesse bolo que Carlinhos disse?
Eu não sei, quem tem que dizer é ele.
Pronto, aí eu disse, com minha liberdade jornalística, que eu entendo que tá, e você tá dizendo que não, que
não, discorda, eu não acho, não.
E eu respeito sua posição, primeiro, mas eu acho que tá.
Primeiro, eu acho que a imprensa divulgar o nome de uma criatura, é preciso que seja falado. O nome.
Não necessariamente.
Agora você.
Dessa,
não, ele não quis falar, ele não se expressou, pô. Ele não se expressou no meu nome. Ele não se expressou. Agora você.
Ele perguntou
sim.
Em relação a 2020, pode respingar em Afogados. E quem teve o voto que gerou mais polêmica do ponto de vista da posição? Considerando a posição dos demais, nome da Frente Popular, chamas Antônio Valadares de Souza Filho.
Muito bem, Nil Júnior.
Então,
agora.
É uma leitura imediata.
Olha, você já teve outra. Outra questão aqui em Afogados, aqui nessa emissora, que eu, foi outro momento da Cindy, uma discussão boa,
uma divergência boa.
Entendeu? Porque, olha, quando eu falo no nome de alguém, a responsabilidade é minha. Isso. Se eu não falo no nome da pessoa, eu não tenho responsabilidade, porque tem N pessoas, quem quiser que fale.
Mas
agora,
é claro,
você falou.
É claro.
Você que falou, ele não botou. Você ainda botou assim. Carlinho manda recado pra Totonho. Ele podia vir aqui agora e dizer, não, eu mandei pra muita gente, mesmo pra Totonho.
Ele teve a oportunidade de me dizer, e eu tô com o WhatsApp dele aqui pra lhe mostrar, vou lhe mostrar. E não disse. Bem, ele também não divergiu da minha posição, porque não me pediu pra retirar. E já tá. Você já me traz uma informação de que ele teria dito a mim que retirasse. E ele não me disse. Tô aqui, inclusive. Tô com o WhatsApp dele aqui para lhe mostrar exatamente do jeito que ele falou, que eu tô dizendo. E aí concordo com você, é da leitura jornalística mesmo, e a gente não vai ter. Você tem uma forma de ver as coisas por sua formação, que é muito de valorizar a cor da palavra, de que se alguém não disse, se não citou, é porque não disse. E eu, na minha formação jornalista, talvez um pouco mais aberta para algumas coisas, posso entender que aquela declaração foi direcionada. Você não vai conseguir mudar meu raciocínio, eu também acho que não vou conseguir mudar o seu. A única coisa que eu quero e tem aqui, vou lhe mostrar, é que ele não pediu para retirar e leu isso depois da nota na coluna do blog, porque teve a notícia, quando ele deu a declaração e foi feita a notícia, e eu tenho uma coluna aos domingos, e na coluna eu coloquei que a fala de Carlinhos foi um claro recado. E tá aqui do dia 10 de fevereiro, ele brincando comigo, com a história de Totonho está apaixonado, e em nenhum momento pediu. Mas reforço, entendo perfeitamente sua linha de raciocínio, mas não concordo com ela. E você certamente deve estar entendendo a minha, mas também não concorda.
Não,
e a gente não vai.
Eu não concordo que outra pessoa não mande um recado para mim que você diga que ele mandou. Eu não posso concordar. Agora, você diz, não, ele falou de uma maneira geral, não falou no meu nome, não falou no nome de ninguém. Então, se você puder, as pessoas que votaram, deixe a mente do povo. A mente do povo, quem sabe ler, vai ver. Agora, você botar aí pesa.
Claro.
Porque não foi Carlinho que disse isso. Além dele ser, ele ser um procurador, um advogado, que tem nome, entendeu? Que está hoje num escritório de peso no nosso estado, tem você que é um radialista conceituado, entendeu? Que não pode também estar dando essas derrapadas.
Claro,
não.
Mas é justamente por conta dessa minha condição que eu assumo integralmente. Eu duvido que Carlinho não tenha tido internamento, e estou dizendo que encontrei Carlinho depois do comentário, momentos depois do comentário. Anchieta Santos estava aqui, foi testemunha. É óbvio que ele não, ele inclusive nesse momento não é cômodo para ele, nem confortável dizer, direcionar a declaração, na minha leitura,
certo,
né? Agora eu posso lhe garantir que em nenhum momento ele desmentiu e tinha oportunidade para isso. Olha, não é verdade. E o maior interessado em pedir que a declaração fosse desmentida era ele.
Pois é.
E em nenhum momento eu disse, olha, discordo de você, não foi para Totônio, não foi... É claro que ele falou mais genericamente, mas você sabe do peso que teve, da repercussão que teve seu voto. É, e nós não vamos chegar a um acordo
hoje. Mas eu não tô, olha, eu não tô arrependido até o momento, apesar...
E nem eu tô fazendo juízo do seu voto, pelo amor de Deus.
Eu
em nenhum momento disse aqui que seu voto...
Eu já vi Mário Martins vir aqui nessa emissora dizer que, em outras palavras, que o povo de Afogados ia saber porque eu tinha votado em Bolsonaro. Rapaz, eu votei, já expliquei porque votei, não estava me sentindo bem em votar em Haddad e votar no outro candidato. No primeiro turno, votei no melhor candidato que eu achava para o Brasil, que era Geraldo Alckmin, 4 vezes governador do estado mais rico da federação, São Paulo. E, no entanto, foi para um debate que tinha um tipo de minuto, uma quantidade de minutos muito maior do que o Bolsonaro, entendeu? E agora eu faço com outro. E não foi nem para o segundo turno. Nem para o segundo turno. Agora, eu, Nil Júnior, eu não sei, nasci e me criei na casa do meu avô. A educação que meu avô me deu foi nessa linha. Acredito também que seu pai foi, que eu conheci seu pai, não é? Agora, é uma coisa que a imprensa usa muito, e eu acho que você não pode estar usando uma coisa quando você está querendo botar na cabeça de outras pessoas uma coisa que as outras pessoas talvez não tenham. Então, eu acho que é um risco.
Claro.
É um risco que a pessoa está correndo. Está correndo o risco, até daí a gente está tendo essa discussão aqui. Que não é interessante para ninguém estar ouvindo um radialista do seu porte, do seu nome, discutindo com um cara que foi prefeito 3 vezes de Afogados, que desempenhou funções no estado de Pernambuco e da nação brasileira, entendeu? Como na comissão da CBTU, no Rio de Janeiro, e a gente está aqui discutindo uma besteira.
A declaração de Carlos.
Porque você bota lá e bota recado de Carlinho para
Totônio. Estamos aqui vivendo consequências. Você vive a consequência do peso do seu nome, a experiência que você teve como prefeito, com tantas funções que ocupou, e qualquer declaração sua de voto, ela tem consequências positivas e eventualmente negativas, e eu vivo das consequências da minha profissão, que é também eventualmente fazer leituras de determinadas declarações. No seu caso, eu posso lhe garantir que há uma diferença muito grande. Você não manda recados, você tem uma postura diferente, você dá nome, sobrenome, fala das circunstâncias. Existem outras pessoas que falam subliminarmente, que não têm a sua formação e que falam de outra forma, e cabe, muitas vezes, eu que sou jornalista e que cubro a política de Afogados também há mais de 20 anos, não tenho a experiência que você tem, eventualmente fazer essas leituras e assumir as consequências das leituras que eu faço, como você, na condição de político, também assume consequências positivas e não das suas posições. E se a gente for, nem você vai me convencer, vamos voltar àquela história, a gente vai passar o resto da manhã aqui, não vai, eu tenho convicção. A minha leitura é essa, você tem convicção da sua leitura, e nessa história do voto de Carrinho, a gente perdeu, o tempo passou, nem tem o tempo mais para lhe perguntar, tem o tempo para lhe agradecer e dizer que isso é bom para a democracia. Nunca tive problema com suas discordâncias, acho até que elas são positivas no sentido de que você nunca discordou de uma posição minha, jornalisticamente, ou de outro colega, sem dizer ao profissional, não concordei, já falamos disso aqui e já coloquei isso aqui em mais de uma oportunidade, e a vida vai seguir, isso não vai mudar o respeito mútuo, é a vida que segue, e eu quero agradecer e dizer que ainda vai conversar mais sobre isso, sobre outras questões.
Perfeitamente, eu agradeço, não é mais, reitero a minha posição.
Claro.
Eu acho que você corre risco, entendeu? Como um radialista conceituado que é, de colocar nomes sem a pessoa citar o nome. Somente isso.
Claro. Não é nada. E vida que segue. Obrigado, Totônio.
Eu que agradeço, que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, e que a gente possa conversar muito ainda nesse microfone, porque dando muitos anos e conversando muito nesse microfone, é sinal que ele vai me dar também saúde.
Se Deus quiser. Obrigado.